Uma pessoa ficou sabendo que neste centro espiritual existe trabalho preparatório, trabalho de aprofundamento e trabalho de realização. E ela quer saber o que é isso e como se faz para participar. Esses trabalhos acontecem naturalmente como consequência de nós entrarmos no caminho espiritual de uma forma consciente. Ou quando nós começamos a nos aproximar do caminho espiritual. O que nós chamamos de trabalho preparatório, e que a maioria faz, porque o preparatório é o mais básico e o mais longo, isto é, aprender a controlar o pensamento, aprender a controlar as emoções, saber coordenar os corpos entre si, isto é, a mente, a emoção e o corpo físico agirem coordenados e não separados. Quando nós agimos, devemos estar pensando e sentindo coerentemente e não fazendo uma coisa que não estamos pensando e nem sentindo. Então, coordenar os corpos, viver assim coordenado, isto dá muito trabalho e é longo. O resultado de nós coordenarmos os corpos e termos todos os corpos fazendo a mesma coisa no mesmo momento, isso dá como resultado nós começarmos a reconhecer a nossa realidade, o nosso estado, perceber o que temos que trabalhar, enfim, estarmos mais conscientes daquilo que somos. Isto tudo vai se aprendendo a fazer durante o preparatório. Na realidade, o preparatório não é exatamente caminho espiritual avançado. O preparatório é um ajuste da vibração dos nossos corpos. E se o preparatório é bem feito, essa coordenação vai acontecendo. Então há um ajuste vibratório nesses corpos. E é aí que o caminho começa, não é antes, não. Então é preciso que haja um ajuste vibratório, é preciso que os corpos estejam unificados para que a alma possa emitir alguma vibração, alguma irradiação, para que a alma possa começar a trabalhar, começar a servir. Se esta coordenação já está bem feita, e se a alma começa então a fluir por esses corpos, se a alma começa a se manifestar, então aí a mônada, o espírito, começa a mandar os seus impulsos e esta alma começa então a irradiar coisas maiores, começa a irradiar coisas que já são um serviço maior. Durante este preparatório, enquanto nós estamos controlando o pensamento, controlando as emoções, coordenando estes corpos, acontecem algumas mudanças bem visíveis, como, por exemplo, o corpo físico, assim coordenado com os outros, o corpo físico aprende a dormir só aquilo que é necessário, não fica dormindo demais. E aquilo que é necessário é em proporção àquilo que os corpos já estão recebendo da alma, ou já estão recebendo do espírito. Quanto mais os corpos recebem da alma, menos necessidade de dormir eles têm. Então isto vai se ajustando durante o preparatório. Não é que durante o preparatório o indivíduo passe a dormir menos do que é normal, mas ele passa a dormir o necessário para os corpos poderem repousar e se restaurar. E durante o preparatório, o corpo físico aprende também a receber o alimento que lhe é necessário, o alimento justo. Então, vários vícios do corpo físico, com relação ao sono e com relação ao alimento, vão sendo corrigidos. Tudo vai ficando regulado. O emocional, aprendendo a se controlar, ele vai facilitar para que a personalidade, este conjunto de forças, comece a agir com neutralidade, com uma certa imparcialidade. Isto pode ir acontecendo durante o preparatório. E a mente vai aprendendo a observar, a mente vai aprendendo a ver aquilo que se passa na personalidade, aquilo que se passa nos corpos, e vai aprendendo a calar quando observa assuntos dos outros. Isto, então, é um trabalho preparatório já avançado. Uma mente que consegue calar com respeito ao que observa. Não julgar, não tomar partido. Isto é todo um preparatório para o corpo mental, numa etapa sucessiva, começar a receber a luz da alma, começar a receber a luz de um plano superior e aí ter a compreensão verdadeira, real, daquilo que observou. Tudo isto é preparatório, tudo isto é a escola do preparatório. Então, praticamente, quase todos estão ainda no preparatório, porque aqui existem muitas coisas que estão apenas esboçadas nos indivíduos e os corpos não estão ainda totalmente dentro desses padrões. E nesta etapa preparatória, enquanto se está trabalhando tudo isso, há necessidade de três qualidades: de aceitação, ter a aceitação já trabalhada, a persistência de continuar e a fé. E a fé que se vai chegar em algum lugar com tudo isto. Mas, na realidade, não se vai chegar a lugar nenhum, mas se vai conseguindo esta neutralidade, esta distância daquilo que não é essencial, esta tranquilidade diante de tudo o que acontece. Porque, embora a gente não tenha uma explicação ainda no preparatório, é impossível, mas a gente já sabe intimamente que para tudo tem explicação. Então, quando um indivíduo já está com o preparatório bem feito, se vê logo. Hoje em dia, o preparatório não se limita só a isto. Mas hoje, no preparatório, está incluído um processo de sutilização dos corpos, tanto do corpo mental, que deve aprender a perceber as coisas mais sutilmente, quanto do corpo emocional, quanto do corpo etérico-físico, que pode passar por purificações que vão redundar numa purificação das suas células, e aí o etérico ficar mais sensível por transmitir coisas dos outros níveis. Essa sutilização dos veículos, quando não se dá voluntariamente, quando a gente não aceita esta sutilização e não entra numa autodisciplina que vá sutilizando os veículos, que vá ordenando os veículos, então isto é feito compulsoriamente, através de muitos fatos, como, por exemplo, fome. Existem hoje áreas no mundo onde estão concentrados seres que passam fome, que passam privações, que têm muitas limitações. Isto tudo faz parte de um preparatório compulsório, porque estes indivíduos não aceitaram estes movimentos naturais da evolução em etapas passadas. Se nós estamos conscientes do trabalho que estamos fazendo de preparação, porque depende muito de nós isto também, quanto mais nós assumimos este trabalho de aceitação, de persistência, de fé, de controle do pensamento, de controle das emoções, de estarmos voltados para a mesma meta, para que os corpos se coordenem, para que os corpos ajam todos juntos, então nós podemos, com isso, estar já habilitando os nossos corpos, organizando os nossos corpos, para eles poderem tomar consciência da vida interior. Porque quem entra no preparatório e quem é mantido no preparatório, e esse trabalho vai se intensificando e vai persistindo, isto vai ajudando este indivíduo a começar a perceber a sua vida interior, começar a perceber coisas dos planos internos, eventualmente através de sonhos ou através de outras percepções, o indivíduo começa a vislumbrar uma vida interior que ele vive, que ele passa por processos que não são exatamente estes aqui da vida externa e da vida física, que são outros que ele ainda não conhece, mas ele vislumbra isto no preparatório quando é bem feito. E se a entrega a este ser interior, porque depois que os corpos se ordenam, esta entrega é mais concentrada. Então aí esta entrega vai se aperfeiçoando e até o indivíduo, mesmo que ele não perceba nada e que ele não veja nada, este indivíduo já tem a concepção, este indivíduo já tem a certeza, ou ele tem uma fé que ele tem um ser supremo, um ser divino dentro dele. Ele tem a fé, ele sabe, ele não duvida mais de que ele é um ser superior, de que ele é uma essência pura, divina, perfeita. E por aqui, então, vai-se terminando este preparatório e ficando, então, alguns pontos a serem repassados, a serem recapitulados, porque muitas coisas se conseguem numa vida, mas na outra vida é preciso recapitular, é preciso passar por aquilo de novo, se passa mais rapidamente, se passa com mais segurança. Isto é muito importante porque vai nos preparando para as etapas de aprofundamento. Esse preparatório não tem nada a ver com a evolução superior. A evolução superior já é um serviço mais consciente e de acordo com aquilo para o qual o indivíduo foi predestinado. Uma predestinação que não acontece na mente dele, mas acontece num âmbito maior e contando com uma maior participação de almas, de mônadas ou de grupos internos que estão já coligados com o plano evolutivo. Nesse preparatório, o ponto crucial hoje é a mente. É a mente porque, para nós podermos realizar isto tudo e para nós podermos entrar nesta fase de coordenação, para que possamos estar coligados já com o trabalho de aprofundamento, que pode até já ter começado a dar os seus sinais, mas não entrado completamente. O trabalho mental aqui, durante o preparatório, principalmente no fim, é o mais agudo para o indivíduo, porque a mente deve se tornar exata, deve se tornar ordenada e deve se tornar aguda, isto é, ela deve ver a coisa, ser rápida, ser imediata. Então, isto é o ponto do preparatório mais trabalhoso, e é um trabalho que necessita aceitação da nossa situação, porque nós podemos assumir um trabalho que não fizemos ainda em vidas anteriores, ou que fizemos mal nas vidas anteriores. Então, este trabalho vai exigir mais esforço do que outros nos quais nós já temos base. E aqui no preparatório é preciso muita aceitação, porque a gente percebe que em certas coisas nós já estamos mais ou menos preparados e nas outras estamos para começar. Então tem que haver aceitação pelo nosso estado, pelo nosso ponto. Agora, se nós temos já várias coisas preparadas e não outras, nós podemos olhar bastante para as nossas coisas já preparadas. Porque aí elas vão responder, elas vão emanar a sua própria energia, elas vêm em auxílio daquele ponto nosso que ainda não está preparado. Então, o que nós temos preparado, nós teríamos que reconhecer, usar, ser gratos, deixar que aquilo se expanda, porque indiretamente isto vai preparando, isto vai alimentando aqueles pontos que ainda são inexperientes. Isto tudo é um trabalho com a mente, aí nesta fase preparatória. Então, num centro espiritual, ou no caminho espiritual, isto é um trabalho constante. Isto é a vida diária. E diante de tudo o que acontece, basta nós vermos as nossas reações para ver que tipo de trabalho preparatório temos que continuar assumindo ou temos que rever. Os sonhos ajudam muito e nos sonhos nós percebemos situações nossas, percebemos estados nossos, maneiras de agir, que na vida de desperto estamos controlados, não agimos daquela maneira, mas nos sonhos nós agimos. Então os sonhos colaboram muito, nos mostrando coisas. E nos sonhos nós vivemos também, nos sonhos nós nos preparamos também, e vamos então começar a conhecer uma faceta da vida de sonhos que é muito curiosa. E nós vemos então as coisas que se armam nos sonhos e como ali nós também somos ajudados a viver aquilo de uma certa forma. Então, muito preparatório no corpo astral, muito preparatório no corpo mental e no corpo etérico se pode fazer durante o sono. Agora, o trabalho de aprofundamento pode ser concomitante com este, se o preparatório já chegou num certo ponto e num certo nível, então o trabalho de aprofundamento se introduz ali. Mas se o preparatório ainda está nas suas etapas iniciais, o aprofundamento não pode iniciar. E aqueles que já começaram o aprofundamento e que, portanto, têm uma outra visão das coisas, já têm um outro estilo de comportamento, já estão habituados com uma outra busca de harmonia, correm o risco de se irritar um pouco com aqueles que estão no preparatório inicial. Mas aí deveriam se lembrar que nós temos sempre ao lado pessoas que estão no preparatório inicial e é através de ajudar essas pessoas a irem evoluindo no seu próprio preparatório que nós, por nossa vez, vamos aprofundando. Porque se nós simplesmente repelimos ou rejeitamos aquilo que é preparatório e que acontece ao nosso lado, o resultado é que nós vamos ficar cristalizados no ponto em que estamos e não vamos progredir no nosso trabalho de aprofundamento. O trabalho de aprofundamento consiste principalmente em nós irmos aprendendo a amar desinteressadamente. Isto é a coisa mais importante no trabalho de aprofundamento. Porque amar humanamente, ter ciúme, ter antagonismo, tudo por causa de amor humano, isto tudo é normal, isto tudo é comum, isto tudo é para quem está no preparatório. Isto tudo deve se transformar naquilo que se chama de um amor desinteressado. Aquilo que você entende por amor, aquilo que você acha que tem de amor em você, aquilo deve ser desinteressado. Aquilo deve começar a não precisar receber nada em troca. Nem amor recíproco, nada. Isto é o início do aprofundamento. Então, enquanto você tem ciúme, enquanto você tem antagonismo, isto tudo é o preparatório. Está longe ainda do primeiro exercício, do primeiro trabalho do aprofundamento, que são aquelas primeiras etapas nas quais o amor vai se tornando sadio, o amor vai se tornando desapegado, o amor vai se tornando desinteressado. Ele não diminui, pelo contrário, ele aumenta. Ele aumenta de grau, ele aumenta de nível, ele aumenta de valor. Porém, decresce aquela parte humana, aquela parte animal do amor, aquela parte preparatória para a gente entrar neste sentimento verdadeiramente. E também, neste aprofundamento, à medida que este amor vai agindo e que nós vamos ficando desinteressados e vamos deixando esta energia de união, esta unificação, isto fluir, neste aprofundamento, nós começamos a superar o antagonismo. O antagonismo existe em qualquer mente normal. Qualquer mente normal, qualquer mente comum é antagonista de alguma coisa, de alguém, de uma outra mente, de uma outra forma de ser. E o antagonismo é próprio desta mente comum, desta mente normal. Aqui no aprofundamento, este antagonismo começa a ser resolvido. Isto começa a ser amenizado e o primeiro resultado é o antagonismo diante do sexo oposto, que vai se diluindo e que vai sendo superado. E nós também vamos aprendendo a estar um pouco acima dessas dualidades, um pouco acima dessas divisões, e principalmente acima de masculino e feminino, porque é aí que o antagonismo está mais evidente. Então nós vamos ficando acima destas coisas, vamos nos elevando, e esse é o trabalho durante o aprofundamento. Enquanto durante o preparatório nós aprendemos quando usamos força bruta, quando usamos violência, e aquilo retorna para nós, porque sempre retorna, e você aprende, aqui no aprofundamento, se você usa violência, se você usa a força bruta, ela não somente retorna para você e você aprende, mas você regride com isto. Aqui no aprofundamento não se usa isto. No aprofundamento as lições são drásticas diante da violência e diante da aplicação destas forças. E usar uma força um pouco maior e usar, às vezes, uma energia mais forte durante o período de aprofundamento é uma prova muito grande. Porque, às vezes, você tem que usar isto e você tem que ali encontrar a medida. Isto é, você tem que acompanhar aquela força, você tem que acompanhar aquele raio de algo que vá, pelo menos, reconstruindo as coisas atrás de si. Então, aqui, nesse trabalho de aprofundamento, as coisas vão se tornando mais sutis. Porque aqui você, usando conscientemente uma coisa que não é exatamente dentro de uma lei maior, você tem que aprender a usar aquilo, acompanhando aquilo de uma energia de reconstrução e que vá fazer a construção depois da destruição que aquilo provoca. Então, esta fase do aprofundamento é uma fase muito delicada e é mais rápida que a do preparatório, porque aqui a pessoa já tem mais consciência, a pessoa já experimentou certos estados de consciência que ela não quer mais perder, então ela tem a tendência para voltar logo, voltar mais rapidamente para aquele estado, a não ser que ela tenha perdido algum equilíbrio aí pelo caminho, o que é perfeitamente possível. E nesse aprofundamento, esta mente aguda, esta mente observadora, esta mente que vê, ela deve saber a esta altura, ou ela deve ir aprendendo, que não adianta ela ver, porque o que ela está vendo não é a realidade, ela está vendo a moda dela. Então aqui no aprofundamento, esta mente tem que ver, mas tem que entregar o que ela vê. Esta mente tem que oferecer o que ela vê para uma mente superior. Então, enquanto no preparatório nós temos que aprender a ver com exatidão, no aprofundamento nós temos que aprender a entregar o nosso modo de ver. Já devemos ter aprendido a ver, e agora temos que entregar isto. Entregar porque há outro modo de ver, que não é o nosso, que é um modo de ver superior, que vem de um outro plano, que é uma outra visão, uma visão mais ampla, que inclui outras necessidades, que inclui outras realidades. Então, no aprofundamento, nós vemos, sim, de forma muito aguda, só que entregamos aquilo que vemos, não nos baseamos naquilo que vemos, mesmo que esteja correto naquele momento, nós temos que sempre estar ofertando aquilo à nossa mente para que nos sejam mostrados outros aspectos. E aqui, nesta etapa de aprofundamento, a luta que se tem e o esforço que se deve empregar para começar a mudar o modo de amar, não é? Amar desinteressadamente, para superar o antagonismo, isto é uma luta muito significativa, para não usarmos o poder que podemos já ter como energia. Então isto é uma aprendizagem, um processo que subentende muitas lutas. No início, essas lutas são com base naquilo que nós desejamos fazer e como nós vemos este processo. Então nós vemos este processo de uma determinada forma e lutamos para que as coisas sejam daquela forma, mesmo positivas. Mas isto é um tipo de luta que aqui, neste processo, não é muito desejável. Então, mesmo que você tenha um ponto de vista, mesmo que você tenha algo concretamente correto, aqui precisa ter cuidado, porque senão você entra na luta comum. Quando você vê, você está lutando como as pessoas que lutam pelas coisas mais normais e banais e concretas. Você se pega lutando por uma coisa correta, por uma coisa ideal, da mesma forma como as pessoas que estão no preparatório lutam pelos desejos delas e pelas coisas delas. Aqui, então, se passa por provas muito sutis. Quando nós somos tocados pela energia interior, porque aqui começamos a sentir esta energia interior, começamos a sentir este toque, este chamado, então aqui nós vamos começar a perceber as nossas resistências. Vamos começar a perceber nitidamente aonde estão as nossas resistências, as nossas limitações. E isto aqui é uma luta que nós temos que ter com as nossas próprias resistências. Lá no preparatório, nós resistíamos e a coisa terminava aqui. Aqui no aprofundamento, nós reconhecemos a resistência e lutamos com a resistência. Não deixamos que a resistência prevaleça. Não permitimos que a nossa parte resistente impeça que as coisas sejam como tem que ser. Que aqui pela inspiração interna já se começa mais ou menos a compreender e já começa a perceber. E depois, o trabalho aqui nesta fase é quando nós já estamos decididos a superar toda e qualquer resistência. Então aqui a coisa é muito mais rápida, a coisa aqui é muito mais direta. Então aqui as transformações começam a ser mais rápidas. Porque nesses processos todos nós vamos nos transformando. Nós estamos nos transformando sempre, até na vida comum, quando Deus ajuda, nós estamos nos transformando. Mas aqui, quando chegamos a este ponto de reconhecermos a resistência e não darmos absolutamente corda para a resistência e fazermos o que tem que ser feito, é aqui que a transformação é mais rápida. É aqui que a transformação do ser, que a transformação dos corpos é quase visível. E quando nós estamos neste ponto do aprofundamento, de não haver resistência que predomine, mas que mesmo que aconteçam, você é o que tem de ser e faz o que tem que fazer, é aqui que você começa a sentir a luta e o esforço diminuírem de intensidade. E você então vai começar a assistir, nessa etapa do aprofundamento, as coisas começarem a acontecer sem você lutar muito, mesmo com você, sem você fazer grandes esforços. Você dá uma direção e a coisa já muda. É aqui que você começa isto. E este período do aprofundamento, este trabalho do aprofundamento, está praticamente encerrando quando você não luta mais com estas coisas. Quando você não precisa mais estar trabalhando em cima de resistências, quando você não precisa estar trabalhando mais sobre coisas que não são compatíveis com seu grau de consciência. Essas coisas vão se transformando, essas coisas vão mudando, você vai encontrando a forma de lidar com elas e a sua transformação continua, mas aqui não há mais luta, aqui não há mais esforço. E quando se chega nesta fase da gente se transformar e da gente lidar com estas coisas todas sem luta e sem fazer esforço, quando isto começa a acontecer bem naturalmente, é que se entra naquela etapa e naquele trabalho que se chama de realização. E que existe também, é claro, em um centro espiritual. Nesse trabalho de realização, nós temos já uma certa consciência da presença da alma, que pode não ser uma coisa de visão, mas é uma consciência tal da presença da alma, que quando você age como ego, como personalidade, você se sente mal. Isto que é a consciência da presença da alma. É quando você age de acordo com as tuas próprias forças, quando você faz as coisas não desta forma transmutada, como foi descrita em todo esse trabalho de aprofundamento, aqui você se sente como fora de lugar. Você se sente não bem, enfim, com você mesmo. Mesmo que esteja fazendo uma coisa correta. Mas se aquilo não é a coisa que viria de dentro para ser feita, então isto já é aquilo que a gente chama de consciência da presença da alma. Isto é, tem algo em nós que diz, não, não é assim. Então, se você fez de outro jeito, você vai se sentir mal. Isto vai acontecendo seguidamente. E aí as suas crises vão ficando mais agudas, mais sérias, porque se essas coisas começam a se repetir, as crises vão aumentando, mas você vai aprendendo. E a aprendizagem que você tem é não deixar mais que as coisas aconteçam sem que venha de dentro aquele impulso, sem que venha de dentro aquela força, sem que venha de dentro aquela intuição ou aquela inspiração para essas coisas serem feitas. E o serviço assumido também é próprio desta fase de realização. E claro que o que nós chamamos de serviço não é coisas que se faz para si próprio ou coisas que se faz porque karmicamente se deve fazer, não é? O serviço é algo que está num plano evolutivo e que a uma certa altura deste processo todo você descobre que você tem uma parte neste plano. Então lhe é dada uma tarefa neste plano. Esta tarefa não tem nada a ver com a sua vida kármica, não tem nada a ver com a sua vida humana, com a sua estrutura pessoal. Aqui, no início desta fase de realização, uma das primeiras coisas é nós recebermos alguma tarefa do plano evolutivo e reconhecermos esta tarefa como aquilo que se deve assumir naquele momento. Isto se chama um serviço assumido. E nós vamos ver que para assumir esta tarefa, nós precisamos já estar com a mente, precisamos estar já com a nossa emoção, precisamos estar já com o nosso ego, com a nossa personalidade, com as nossas tendências, já preparadas para superar situações próprias, né, para transcender estados próprios inevitáveis, porque os veículos são esses que são, estão aí até o fim. Esses veículos têm átomo permanente, que tem todas essas características impressas nele. Então, nós temos que estar diante de tudo isto, mas acompanhando a nossa consciência, acompanhando aquilo que é a nossa consciência maior. E nessa etapa de realização, se nós estamos com esta consciência já de uma presença interior que está nos guiando, mesmo que não se perceba nada sensitivamente, mas isto é claro para o indivíduo, para a consciência dele. E diante desse serviço do plano já assumido, nós vamos aqui, durante esta etapa de realização, adquirindo uma capacidade cada vez maior de ajudarmos os outros, de estimularmos os outros a fazer este mesmo alinhamento que nós já conseguimos fazer. Então, a ajuda que se dá ao próximo nesta etapa de realização é você ajudar o outro a dar aqueles passos que você já deu e que você já sabe como dar. Você já sabe como são as lutas. Você já sabe qual é o esforço que tem que ser empregado. Você já conhece os desafios. Você já passou por aquilo. Então, nesta fase de realização, a realização não é sobre você mesmo. A realização é você ajudar o outro a fazer aquilo que você já fez. E aqui, o destino, o plano, ou a vida, as provas da vida, vai colocar junto de você aquele que precisa dar o passo que você já deu. Então, a realização é você ajudá-lo a fazer isto. Principalmente com irradiação daquilo que você é. Principalmente com a sua presença, não pregando. Com a sua presença, com aquilo que você é, com aquilo que você irradia, com a sua força de atração para ajudá-lo a ser atraído lá para onde ele deve ir como consciência. Então, isto que é a etapa de realização. Então, num centro espiritual, transitam ou são colocados todos juntos seres que estão em todas estas etapas. seres que estão desde o início do preparatório até o fim do preparatório, seres que já estão fazendo aprofundamento, ou seres que estão sendo testados, seres que estão sendo provados, para ver se podem já interiormente começar um trabalho de realização. Mas isto já é um trabalho interior e que não está explícito em nenhum centro espiritual. Porque o que está explícito no centro espiritual é a rotina da vida diária. E quanto mais avançado é o centro espiritual, mais simples é essa rotina e pouca coisa você encontra além desta rotina. Porque o espírito não está em coisas mirabolantes, nem em coisas excepcionais. O espírito está em como você faz, como você vive, como você é diante das coisas mais normais, mais triviais e mais simples. É aqui que está o trabalho espiritual, nesse nível de um centro onde vários processos convergem e num centro onde várias etapas são trabalhadas concomitantemente. Não só em indivíduos que estão em diferentes etapas, mas etapas diferentes sendo trabalhadas no mesmo indivíduo. Então você vê um indivíduo num centro espiritual, em certo momento ele está trabalhando uma etapa, dali a pouco ele está trabalhando outra etapa, mais ou menos adiantada do que aquela, e você tem que ver isto tudo como um trabalho só, como um trabalho único, para ir unificando isto tudo e para ir ajudando, colaborando para que este trabalho de elevação do ser vá se dando. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre magnetismo superior e irradiação. Então aqui está muito compatível com o que vínhamos buscando, não? O que nós chamamos de magnetismo superior em nós não é esse magnetismo terrestre, esse magnetismo à flor da pele e que promove tantas atrações e tantas complicações. E depois a gente vai ver como são complicadas para se desmagnetizar. Mas o magnetismo superior já é um outro tipo de força de atração, que é a atração que a alma vai exercendo sobre tudo. Então, um indivíduo que tem um magnetismo superior, ele não usa isso para atrair as pessoas para ele. Ele usa este magnetismo para atrair os outros para o alto, para acima. Então, este magnetismo superior está acima do magnetismo material, do magnetismo psíquico ou da atração mental. Aqui, com magnetismo superior, se quer dizer aquela atração da alma que é exercida através de um indivíduo e que ajuda os outros a se elevarem e que atrai magneticamente o outro para o seu próprio centro de magnetismo superior. Então, só dispõe de magnetismo superior para o seu trabalho aquele que não se sente mais atraído por coisas abaixo deste nível da alma. Aquele que já tem controlado essa atração que acontece abaixo do nível da alma, que maneja essa atração de acordo com a necessidade, mas com o magnetismo superior está atraindo tudo isto para cima. Mas enquanto você se deixa atrair por coisas abaixo da alma, não tem como o magnetismo superior estar fluindo e você está usando isto, que não é seu, esse magnetismo. Um ser pode estar usando magnetismo superior, e magnetismo aqui desse que todo mundo conhece, que todo mundo se sente atraído, pode não ter nenhum. Pelo contrário, quanto mais trabalha com magnetismo superior, menos força de atração tem aqui nos níveis horizontais, porque senão não conseguiria mais trabalhar. Tal seria a poluição psíquica em torno e outros tipos de contaminação também em torno, magnética e de outros tipos. Então, à medida que o magnetismo superior vai desenvolvendo, as formas de atração também vão sendo depuradas. Já irradiação é uma coisa mais geral, porque nós irradiamos o que somos, nós irradiamos o estado em que estamos. Então, se em um certo momento você está muito emocionado, o que você irradia é aquela sujeira. Se você está num outro nível, naquele momento, num outro estado, o que você irradia já é mais limpo, já é mais positivo, já é mais construtivo. Então, a irradiação varia segundo o seu estado. Por isso que é preciso uma estabilização desses estados, é preciso uma homogeneidade nesses corpos para você ter uma irradiação mais homogênea. E tendo esta irradiação mais homogênea, a irradiação da alma pode se somar a esta, então o trabalho de irradiação é maior. Tem mais repercussão, esta irradiação vai mais longe. Quanto mais é interior, mais longe ela vai e mais profundamente ela trabalha. E esta mesma pessoa diz que é muito importante no trabalho de cura nós temos esta distinção bem feita entre magnetismo e irradiação. Sim, no trabalho de cura, isto é muito importante, porque tanto o magnetismo superior é fundamental no trabalho de cura para atrair o indivíduo para os seus níveis mais altos ou mais profundos, quanto a irradiação. Porque a irradiação de um ser mais sadio, de um ser mais equilibrado, é dissolvente do estado caótico do outro. Então, se o outro está em alguma dificuldade, quem já trabalha com irradiação ou quem trabalha com magnetismo superior, simplesmente está ali quieto, porque o que trabalha é a irradiação e o que trabalha é a força de atração e aquilo é que atrai e aquilo é que dissolve, que promove no outro a liberação que ele precisa. É claro que o outro precisa estar sintonizado com isto, que o outro deve estar querendo isto, ou que o outro deve estar receptivo para isto, senão isto tudo fica inútil, fica inoperante.